Olá, seja bem-vindo ao Educa 10, o podcast do Prêmio Educador Nota 10. O prêmio foi criado em 1998 pela Fundação Vitor Tivita, que desde 2014 realiza a premiação em parceria com Abril, Globo e Fundação Roberto Marinho. De acordo com dados do IBGE divulgados em junho deste ano, o Brasil tem pelo menos 11,3 milhões de pessoas com mais de 15 anos analfabetas. Em 2018, apenas 3 estados atingiram a meta de redução do analfabetismo, estipulada pelo Plano Nacional de Educação para o ano de 2015. Pensando em mudar esse cenário, Nilma Sladkevicius, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Bortolosso, em Osasco, São Paulo, resolveu realizar um projeto com o tema Preconceito para estimular seus alunos a ler e escrever. Qual a relação do preconceito racial com os ensinamentos da leitura e escrita? Para você, os temas podem não se relacionar, mas foi a partir dessa ligação que Nilma despertou o interesse de seus alunos em ler e escrever com o projeto Um Sorriso Negro, Um Abraço Negro. A professora organizou diversas atividades extra-classes com o grupo, que tinha faixa etária entre 25 e 80 anos. Entre elas, visita o Museu Afro-Brasil e palestra sobre a escravidão. Dentro da sala de aula, os alunos leram biografias de grandes personalidades negras que lutaram pela causa. Em uma das últimas etapas do projeto, foram estimulados a escrever suas autobiografias. Na conversa com Educa 10, Nilma conta como surgiu a ideia de iniciar o projeto e a emoção de ser uma das vencedoras do Prêmio Educador Nota 10 de 2019. Confira!
Nilma, é um prazer recebê-la aqui no podcast do Prêmio Educador Nota 10. Eu queria te parabenizar e queria entender um pouco melhor o que te inspirou a construir esse projeto, né? Como foram os primeiros passos, desde a concepção até a prática?
Bom, os primeiros passos, na verdade, foi uma roda de conversa de início de ano, onde eles estavam se apresentando, e o tema preconceito surgiu assim muito forte no grupo, e eu fui percebendo que era um tema, ao mesmo tempo que gritante, bem velado. Alguns se colocavam, outros ficavam envergonhados de falar sobre, mas aos poucos eles foram se soltando e todo mundo colocou algum preconceito que viveu. Aí eu achei que isso daí tinha que virar aprendizado, tinha que ser transformado num aprendizado na alfabetização, que é onde eu trabalho, né? Ler e escrever. E nós começamos a passar informações para eles e eles registrando essas informações, lendo, todos de acordo com a sua capacidade, né? Porque cada um está num nível. E, além disso, a gente foi também fazendo visitas, atividades extra-classe. A gente foi ao Museu Afro, fomos a palestras, uma palestra sobre a escravidão inacabada. Fomos ao teatro assistir a peça Race, que é uma peça premiada. E tudo isso deu um embasamento para as atividades pedagógicas em sala de aula, tudo contextualizado. Depois desse momento, eu apresentei para eles biografias de várias personalidades negras que lutaram pela causa negra e que venceram de alguma forma, né? Uhum. Essas personalidades foram estudadas, fizemos a leitura, Castro Alves, Carolina de Jesus, Zumbi, várias delas. Uhum. E depois desses estudos, dessas leituras, eles escreveram a autobiografia, escreveram a história da vida de cada um deles. Os que tinham uma capacidade, um aprendizado menor, que estavam começando, eu montei um roteiro sobre como eles teriam que, os dados que eles teriam que colocar nessa autobiografia, né? Os principais, nome, data de nascimento.
Certo.
E eles fizeram, então, todos os alunos fizeram a sua autobiografia.
E aí, quais foram as mudanças que você observou no decorrer aí, né?
Então, num primeiro momento, a gente foi para a comunidade para perceber quais os preconceitos que existiam na comunidade também, não só dentro da sala de aula, mas fora da escola, né?
Certo.
Eles levaram uma planilha e foram entrevistando pessoas da comunidade, de todos os lugares. Estavam na fila do ônibus, eles entrevistavam, na fila do médico, do postinho de saúde, todo lugar, feira livre. Essa Essa pesquisa foi para vários lugares, alcançou muitas pessoas, e quando ela retornou, nós fizemos a tabulação e construímos um gráfico, e esse gráfico apontou o preconceito racial como de maior índice. E foi por conta desse índice que eu achei que seria um assunto bem interessante para trabalhar. E foi mesmo, porque o resultado foi assim, gritante. Eles aprenderam ler, escrever palavras e textos de uma forma muito rápida, porque tudo aquilo tinha muito significado na vida deles, né? Era dentro da realidade deles. E culminou com essa autobiografia, que foi o produto final do nosso projeto. E aconteceu que o ponto mais alto, além de ler e escrever, foi o empoderamento que eles tiveram da própria identidade e o quanto que isso transformou a vida deles e a vida da sociedade, da comunidade ao entorno deles. Foi uma transformação mesmo.
E nesse processo todo, qual foi o maior desafio que você enfrentou para colocar em prática?
O maior desafio foi que eu tinha que trabalhar com as quatro séries na mesma turma. Então, eu tinha alunos que não sabiam absolutamente nada, sendo que eles estavam na faixa etária de 30 a 80 anos. Alguns não sabiam nada, alguns já sabiam um pouco, e eu tinha que atingir a todos. Então, o maior desafio era aplicar essas atividades de alfabetização de acordo com a série que eles se encontravam. Mas, como eu falei anteriormente, isso foi muito rápido. Num instante, eles já conseguiram escrever e ler muitas coisas. A tabela da pesquisa foi o primeiro boom do projeto, porque eles levaram essa tabela para fora da escola e eles tinham que ler os preconceitos que estavam nessa tabela para poder entrevistar as pessoas. Então, a gente já fez um trabalho antes, um processo de leitura. Eles foram entrevistando os próprios colegas dentro das salas, pessoas da escola. Quando eles saíram para fora da escola com essa planilha de pesquisa, eles já estavam dominando essa leitura. Então, foi algo que aconteceu muito rápido.
Muito bonito. E foi interessante você colocar, né, que o projeto transformou, os seus alunos, mas como o projeto transformou você?
Houve uma empatia muito grande aí, né? Porque a transformação que acontece com eles é uma transformação que, assim, salta dentro da gente, porque de alguma forma todas as pessoas já sofreram algum tipo de preconceito. A gente trabalhou preconceito racial numa sala e que tinham pessoas brancas e negras. Então, as pessoas brancas se envolveram de uma forma muito forte nesse trabalho racial por conta de ver o quanto que esse preconceito está gritante na nossa sociedade, né? Então, assim, num dado momento não existia branco, não existia negro, não existia japonês, não existia nada. Nós éramos todos numa luta, entendeu? E isso fez com que eu me envolvesse muito com esses alunos, não só com o aprendizado deles, mas com tudo que eles vivenciaram, que eu propiciei para eles conhecerem. E assim, o encantamento deles de coisas que eles nunca tinham visto, um teatro, um museu, era, nossa, muito gratificante.
Né, pensando em retrospecto, né, nos primeiros dias que você teve a ideia de conceber um projeto dessa magnitude, como que você encarou aí um reconhecimento em nível nacional de um prêmio, né, como educador nota 10? Qual a importância de um prêmio desse na sua vida e na vida da sua comunidade ali no entorno?
Então, esse prêmio está sendo muito importante pela questão do segmento EJA. É um segmento que tem muito pouca visibilidade no nosso país, né? Principalmente na área de alfabetização. Infelizmente, não é muito valorizado e precisa existir alguma forma das pessoas saberem que essa modalidade existe, porque o número de analfabetos ainda é muito grande. Mas é só que um panfleto, por exemplo, anunciando, ou uma faixa na porta da escola, não vai trazer essa pessoa analfabeta, porque ela não consegue ler. Claro. Então, essa visibilidade precisa ocorrer por outros meios. E o prêmio está sendo esses indicadores, esses meios de comunicação. As pessoas vão saber que existe, minha cidade vai estar sabendo que existe isso através de toda a propaganda, de tudo o que vai acontecer e que já está acontecendo na minha comunidade, está um rebuliço já.
Muito bacana saber a repercussão. E agora, olhando adiante, quais são as suas perspectivas, né? Depois desse grande salto, né? Quais são as suas expectativas aí para os próximos anos? Você pretende continuar com esse projeto? Pretende?
Então, provavelmente é um projeto que não vai ter volta, né? Ele já está acontecendo e vai continuar lá, já enraizou nesses alunos, né? Uhum. E na escola toda, não só nos alunos, porque envolveu todo mundo da escola, né? E da comunidade ao entorno do aluno e da nossa escola. Mas a ideia é que, como todo ano eu faço, eu procuro tirar um projeto novo de algum problema que esses alunos enfrentam na sociedade. Então, provavelmente vão existir outros projetos daqui para frente, mas o que acontece agora é que o caminho vai ficando mais certeiro, né? Você já sabe por onde caminhar, a gente faz um levantamento do que eles já conhecem e dali parte para informações, porque o que muda a sociedade, o que transforma a pessoa é a informação, é a educação.
Com certeza. Bom, Nilma, foi uma delícia aqui o nosso bate-papo, mas para a gente fechar, eu queria que você desse uma dica, se possível, para quem pensa em transformar também o seu meio, o seu entorno, tem boas ideias, mas ainda falta aquele empurrãozinho para seguir adiante, aquela segurança de, poxa, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Que dica você poderia compartilhar com a gente?
A dica é que você não desista. Primeira coisa, tem que ser persistente. Porque eu fiquei entre os 50 finalistas por 3 anos seguidos. Os 3 últimos anos eu estava nos finalistas, com projetos diferentes. E esse ano vazou, né? Consegui. O meu objetivo é, como eu te falei, que as pessoas saibam que existe esse segmento, para que ele não seja ignorado e ficar lá de cantinho, né? Então, eu acho que é importantíssimo as pessoas poderem lutar pelo aquilo que acreditam, lutar pela necessidade da sua turma, dos seus alunos, porque isso dá um retorno muito favorável, tanto na alfabetização, na aprendizagem de conteúdos, é algo que faz parte da vida deles. Então, a dica é essa aqui, tudo que for sendo feito, que for se fazer num projeto, que ele parta da realidade do aluno.
Perfeito, maravilha. Olha, Nilma, muito obrigado. Meus parabéns pela iniciativa. E eu tenho certeza aí que o seu projeto vai inspirar muitos outros projetos complementares no futuro.
Tomara. Muito obrigada.
Obrigado a você, Nilma.